בעזרת השם, דף סמך פית, תדעת ג'נזיר, עולה פסול, שלום עליכם עטודוס. סתמוס דף סמך פית, נסירון דליניה, נופינאו דליניה, איש כי אפלי נדר בערכך, בערכים למה לי. תולמוס אס פלאברס יחי, אוס קומנטריס אפגום אסס דואס פלאברס. Começando um novo assunto, porém, tem base no que a gente viu ontem. Vamos começar com o assunto de Erchen. O que é Erchen? É um tipo de promessa que a pessoa promete dar para o Betamigdash o Erch, o valor de alguma pessoa, como a Torá. Dá alguns valores, lista alguns valores, depende se é homem ou mulher, se é jovem ou se é velho. Vão ter valores simbólicos diferentes, como a Torá menciona. Esse vai ser o valor que a pessoa que se comprometeu a dar o Erech de alguém tem que dar para o Beit HaMikdash. Então, a gente viu uma braita ontem, que é conforme uma das opiniões, que são duas opiniões nesse Daf, que sucede o seguinte: a Torá fala, fale para o povo de Israel a lei do Erech. A Torá escreve assim, Daber el Bnei Israel. O que a Torá quer dizer com Daber el Bnei Israel? A Torá veio limitar e falar que a lei do Erchen, ou parte dela, não se aplica a um goi, um não-judeu. Se aplica só a um judeu. Então, a gente viu uma braita ontem que sustenta que somente um judeu, que se um judeu prometeu um Erchen, ele está comprometido a dar para o Beit HaMikdash. Porém, se um goi prometeu dar um Erch de alguém para o Beit HaMikdash, ele está isento. Assim, esse compromisso não se recai sobre um não-judeu. Porém, quando a Torá diz Ish que é a Flilindor Neder, esse é o posto que a gente se trata agora. A Torá veio generalizar e dizer a pessoa. Quando a Torá fala a pessoa, isso inclui um goi. Então, com relação a qual lei a Torá veio incluir um goi no trecho de Erchen? Então, conforme a braita que a gente viu ontem, a Torá veio dizer que se um judeu recebeu sobre si dar o valor de um goi para um Beit HaMikdash, ele está obrigado a dar, como se fosse o valor de um judeu. Se a pessoa usou um judeu como referencial do Erech, ou um goi, é a mesma coisa. O judeu está obrigado a dar esse valor para o Beit HaMikdash. Porém, se um goi prometeu dar o valor de alguém, seja ele judeu ou não judeu, para o Beit HaMikdash, o goi está isento. Agora, a primeira pergunta, Ishkeafli neder berkecha berchen amali. Por que a Torá tem que escrever, indicar essa lei, que se um judeu recebeu sobre si dá o Erech de um goi para o Beit HaMikdash, essa obrigação se recai sobre esse judeu? É possível usar um goi, um não judeu, como referencial do Erech para dar para o Beit HaMikdash? Por que a Torá tem que mencionar isso? Ou seja, Mehdi Ha'itkash Erech Nedarim, no final das contas, a Torá já associou as leis das promessas, que por padrão são as mesmas, tanto se a pessoa prometeu dar o Erech de alguém, ou um neder comum, a pessoa prometeu fazer algo, prometeu não fazer algo, ou a nezirut, a pessoa prometeu ser nazir. A Torá associou que, em geral, existem algumas diferenças entre cada tipo de promessa, porém, em geral, por padrão, as leis são as mesmas. Então, o que? De amar criar aqui, e ishkeafli neder berkecha. A Torá, quando escreve o passo do Erchen, escreve lá, a pessoa que afli, ele disse algo que compromete a ele, neder. E a Torá menciona a promessa. Berkecha. A Torá podia escrever simplesmente, Ishke afli berkecha. A pessoa que prometeu dar o Erchen de alguém, o Erch de alguém para o Beit HaMikdash, está obrigado a isso. Por que a Torá tem que mencionar a palavra neder, a palavra promessa? Podia falar simplesmente que afli, que é, significa que a pessoa se comprometeu. Então a Torá veio associar a lei do neder comum, a promessa geral, com a promessa do Erchen. E daí? Vatania Breita diz, Gabriel Darim, com relação a promessas em geral, Ish matamudomar ish. Por que a Torá tem que escrever uma pessoa que fez uma promessa? A pessoa veio incluir mais do que um judeu. Lerabot e talvez Kohavim venha incluir um goi para a lei da promessa. A Torá obriga um goi a cumprir as promessas dele. Sheinodrim, Nedarim, Nedavot, que Israel. O goi tem a força de prometer, se voluntariar algo, se comprometer algo, como um judeu. Pela Torá, a Torá obriga um goi a cumprir a palavra dele. Então, a Torá já indica que um goi está dentro das obrigações de promessas. Promessa é um conceito universal, não é só um conceito judaico. Então, já saberíamos também que um goi, pelo menos, faz parte do trecho da outra promessa, chamada promessa do Erech. Se a Torá diz que um goi faz parte das leis das promessas em geral, e a Torá associa promessas em geral com as promessas do Erech, então o goi também tem algo a ver com as promessas do Erech. Para o quê? Pelo menos para dizer que se um judeu recebeu sobre si dar o valor de um goi, um erech de um goi para o Beit HaMikdash, ele está obrigado a isso. Então, ishki afli be'erech namarit. Porque a Torá tem que mencionar ishki afli, tem que mencionar a palavra pessoa, incluindo um goi, no assunto do erech. Falamela, hai ish mi baia lele atuye muflasa mochleish. Falamela, é verdade. Quando a Torá diz ish, a pessoa, não veio incluir um goi. Já saberíamos que um goi pode ser usado como referencial para o erech, o valor. O que a Torá vai incluir é um muflá samuchleish, alguém que não é maior de idade ainda. Sabemos que um menino, ele vira maior de idade com 13 anos, a menina com 12 anos, o bar mitzvah e o bat mitzvah. Existe uma idade chamada muflá samuchleish. Ele está próximo à maioridade. Um menino que tenha 12 anos, a menina que tem 11 anos, um ano antes da maioridade, chamado Muflá Samuchleish. E daí? Então fala como era aqui. A Torá veio indicar que se esse quase maior de idade, ele promete algo, então seja uma promessa em geral, ou a promessa do Erech, dá esse valor de alguém para o Beit HaMikdash, essa obrigação se recai sobre esse menino ou menina, que não são maiores de idade, pela Torá. Contanto que o quê? Que eles entendam que a Torá compromete eles, Hashem obriga a pessoa a cumprir a promessa dele. Se é um menino ou menina que tem antes do bar mitzvah ou bat mitzvah, porém já está ciente da obrigação da promessa, ele prometeu, ele está obrigado pela Torá, qualquer promessa. Isso que a Torá vem indicar, nessas palavras, ishki afli, no assunto do erre, a pessoa. A Torá fala, a pessoa veio generalizar, veio incluir alguém que está quase quase maior de idade. Essa explicação está boa conforme uma opinião só. Existe uma opinião que realmente sustenta que essa é a lei. Um quase maior de idade, um ano antes da maioridade, ele prometeu, ele está ciente do que é uma promessa, ele está obrigado. Realmente existe uma opinião assim. Tem uma outra opinião. Uma opinião que discute, sustenta que o Muflas Amokleish não está obrigado pela Torá em cumprir as promessas dele. Somente depois do bar mitzvah ele está obrigado. Ele está obrigado pela lei rabínica em cumprir as promessas dele. Se ele já tem um ano antes da maioridade e já entende o que é uma promessa, os hachamim obrigaram ele a cumprir as promessas dele. Uma lei rabínica, mas não uma lei da Torá. Então, ishki afli lamali. Então, o que a Torá vem indicar com ishki afli? A pessoa que prometeu dar o erech de alguém para o Beit HaMikdash está obrigado. O que a Torá vem indicar com isso? Não é indicar Muflá Samuchleish, que foi essa opinião. Então, leitu e Muflá Samuchleish deu vet kohavim. Que a Torá vem indicar uma novidade muito grande. Isso que essa opinião sustenta, que até o bar mitzvah ou bat mitzvah, a pessoa, o judeu, não está obrigado pela Torá em cumprir as promessas, é só dentro do povo judeu. O goi, que é Muflá Samuchleish, tem no mínimo um ano antes da maioridade dele, ele prometeu. Se ele entende o que é uma promessa, a Torá obriga ele a cumprir a promessa dele. A Torá diferenciou entre um goi e um judeu por certo motivo. Então, isso que a Torá vem indicar. Falando, Ani haleman de'amar b'nei yisrael ne'erachim, ve'en avdei kohavim ne'erachim, yachol lo yu ma'arichim, talmud lomar ish shap. Então, isso está muito bem conforme uma opinião. Que sendo o quê? Quando a Torá fala, diga ao povo de Israel a lei dessa promessa chamada Erchim, a Torá veio dizer que somente um judeu pode ser usado como referencial para o Erech e não um goi. Porém, tanto um judeu quanto um goi que se prometeram a dar o Erech para o Beit HaMikdash, os dois estão obrigados. Em outras palavras, quando a Torá diz, diga ao povo de Israel a lei do Erech, o que a Torá veio limitar? Veio excluir o goi sobre o quê? Veio excluir o goi. Que o goi, ele não tem essa capacidade de se comprometer a dar o erech, o valor de alguém para o Beit HaMikdash, ou a Torá veio excluir o goi que um goi não pode ser usado como referência para o Erech, o valor dele ser dado ao Betamigdash. Então, conforme essa opinião, um goi, ele tem a força de se comprometer a dar o valor de alguém para o Betamigdash. Porém, só um judeu, também um judeu, só tem a capacidade de se comprometer a dar o valor de um judeu para o Betamigdash. Isso que a Torá veio excluir o goi. Porém, para receber sobre si, dar esse valor para o Betamigdash, também um goi tem essa capacidade. Então, chato, dá para entender que a Torá veio falar Ishkiafli. A pessoa veio incluir o quê? Não só um goi que tem maior, já passou da maioridade, também um goi um ano antes da maioridade, já entende o que é uma promessa, ele está obrigado a dar, se ele se comprometeu a dar o valor de um judeu para o Betamigdash, ele está obrigado. Aí dá para entender o que o pastor veio dizer. Que aflila mali, fala que mané, porém, conforme a outra opinião que sustenta, quando a Torá veio excluir o goi, veio dizer que o goi não tem a capacidade de se comprometer a dar o erech, o valor de alguém para o Betamigdash. Porém, o goi pode ser usado como referência para o valor dele ser dado ao Betamigdash. Quando a Torá diz, diga ao povo de Israel, rei do Erechim, veio excluir o goi, conforme essa opinião, que o goi não está incluso nessa capacidade de se comprometer pela Torá, dar esse valor para o Betamigdash. Então não pode ser que o pastor veio dizer que mesmo um goi, antes da maioridade, já tem essa capacidade de se comprometer a dar o erech de alguém para o Betamigdash. Nenhum adulto tem essa capacidade, se trata de um não-judeu. Então, o que o pastor veio indicar com a palavra Ish Kiafli? A pessoa, o que veio incluir? Sentimos que ele é Agmará. Falando que a Torá veio incluir, isso que a Torá falou, Ish, é uma extensão do que a Torá veio limitar, excluir o goi. Quando a Torá diz, diga ao povo de Israel, tirou o goi de cena no assunto de Erchim. Depois a Torá fala Ish, também o outro tipo de goi. Ou seja, tem dois tipos de goim. Tem um não-judeu que entende que a Bíblia obriga a pessoa a cumprir as promessas dele. E tem um goi que não sabe que a pessoa que promete está obrigado pela Torá de cumprir as promessas dele. A Torá veio falar duas vezes, indicar o goi para excluir o goi do trecho de Erechim, eu falo, não só um goi que não sabe que a Torá obriga ele a cumprir as promessas dele, ele não pode, não tem a capacidade de se comprometer a dar o valor de alguém para o Betamigdash. Também um goi que ele sabe que a Torá, Hashem, obriga a pessoa a cumprir as promessas dele, também esse goi não tem a capacidade de se comprometer a dar o valor de alguém para o Betamigdash. Então, isso fecha essa primeira sugiá, a Torá veio falar Ish, veio excluir também o goi, dois tipos de goim, que nenhum goi na prática tem a força, como essa opinião, de se comprometer a dar o erech de alguém para o Betamigdash, nem que seja um judeu ou não judeu. Ela pergunta a Gmará, outra pergunta, que a Frida Katavrahmana Gabe Nezirut Lamali, por que a Torá usa o mesmo termo que a Frida com relação a Nezirut? Pessoa que vai receber sobre si a Nezirut, traduz Ishkiafli. Outra vez, essa linguagem interessante que a gente estava analisando até agora no trecho de Erech, é por que a Torá tem que escrever isso com relação a Nezirut? No final das contas, como a gente mencionou antes, a Torá associou todos os tipos de promessa entre si. A promessa de ser Nazir, a promessa de dar o Erech, promessas comuns, se comprometer algo, se proibir algo, tudo está associado. Então, por que a Torá tem que, além de escrever esse termo Ishkiafli, com relação ao Erchim, tem que escrever também com relação ao Nezirut. Que a Fli Lamali, fala para ali, tu yedaim shenam ochichot. Quando a Torá veio falar Ish que a Fli, a pessoa se comprometeu, isso está sobrando no trecho da Nezirut. A Torá veio indicar uma lei em geral com relação a todas as promessas. Yedaim shenam ochichot. Ou seja, a pessoa que recebeu no caso da Nezirut, de forma que o que ele disse não se refere literalmente a Nezirut. Ou seja, tinha um Nazir passando na frente dele e ele diz, errei, eu vou ser. O que ele disse não é nada que se refere por si só a Nezirut, porém no contexto a gente entende que ele se refere a ser Nazir. Isso compromete ele. Se essa foi a intenção dele, Yadayim Shinamon Rihot, Av Yadayim. ele se comprometeu dessa forma, ele tem que ser nazir. Isso que o pessoal vem indicar, Schiaffli, vem incluir uma outra possibilidade da pessoa se comprometer a Nezirut, mesmo que ele não falou de forma clara o que ele estava pensando. De Hidro, como foi ensinado, de Daim Shinamu Rehot, Abai Amaravi Adai, como falar Abai, a pessoa falou Yadaim Shinamu Rehot, essa forma tão abstrata, mas ele se refere a Nezirut, está comprometido a isso. Rava Amarlo Haverde, porém Rava discute. Então o que a gente explicou até agora é conforme Abai. Conforme Rava não tem explicado, que Abai sustenta, Rava sustenta que a pessoa que se comprometeu de forma não clara, ele não está comprometido, a Nezirut. Então vamos ler Abai e Nihra. Então o passo que está explicado conforme Abai. Ele Rava Maika Lemem. O que Rava vai fazer com esse passuk? Ishki Afri com relação a Nezirut. Ele aqui é Afri Mibai Arele Kedra Bitarfon. Fala Amra que podemos usar esse passuk Ishki Afri para uma outra alaha, alaha de Rabitarfon. Não a alaha de Adaim Shinam Orehot. Detalhe como fala Braita, Rabiudão Omer Mishub Rabitarfon, fala o sábio nome de Rabitarfon. Ele é Rav Mem Nazir, Lefisher Litna Nezirut, ele é Afla. Fala Rabitarfon num certo caso. O caso, por exemplo, é duas pessoas estão lá paradas e passa um terceiro na frente deles. O primeiro que estava lá parado diz: se eu tenho razão que esse sujeito é nazir, eu também vou ser nazir. E o segundo diz: se eu tenho razão que esse sujeito não é nazir, eu vou ser nazir. Então, com certeza, um deles tem a razão. Fala Rabitarfon, ninguém, nenhum deles é nazir. Por quê? Mesmo aquele que acertou não é nazir, porque para a pessoa se comprometer a Nezirut, ele tem que ter certeza que no momento que ele está se comprometendo a Nezirut, esse compromisso está se recaindo sobre ele. E não é o caso aqui, os dois não tinham certeza que estavam se comprometendo a Nezirut. Estavam apostando. Pode ser que ele está certo, pode ser que ele está errado. Não tem certeza. Então, fala o Epitáfilo, mesmo que ele está certo, ele teve a razão, ele não tinha certeza que estava se comprometendo a Nezirut não se recai sobre ele. Fala, mas onde você aprende isso? Ishkiafli, a pessoa se comprometeu, ou seja, a pessoa tinha intenção e sabia, estava ciente do compromisso da Nezirut que se recaiu sobre ele. E nesse caso, eles não tinham certeza, a Nezirut não se recai sobre nenhum deles. Então, essa é uma explicação do Passu com relação a Nezirut. Manicha Lerabitafo, essa explicação é válida conforme Rabitarfon, que sustenta assim. Ela era banana e caramelo, porém os sábios discutem com Rabitarfon. Os sábios sustentam que mesmo que a pessoa não tenha certeza que se comprometeu a Nezirut, se ele falou algo que compromete ele, em essência, presente a razão que esse fulano que passou na frente dele é nazir ou não é nazir, isso se recai sobre ele. A Nezirut se recai sobre ele. Então, o que os sábios vão aprender desse passu? Ishkiafli, que a Torá vem ensinar com isso. Ela me vai ler aqui detalhe. O que eu posso me ensinar é o que essa breta diz. Etir nedarim por rimbavir. O conceito de atará nedarim, que a pessoa promete e depois dá para um sábio e se explica e diz que foi um engano, ele não estava ciente das consequências da promessa dele e o sábio vai cancelar essa promessa. Por rimbavir, esse conceito está flutuando sobre a Torá. Vem aí mamashe esse morro, porém não tem uma fonte clara, sólida do passuco. A Torá não fala Tanaká, a Torá não se refere diretamente a esse assunto, porém existem indicações aqui e ali para esse conceito de Atará Nedarim. Como a Torá fala em outra sugiot, quais são essas indicações? Rabeliezer, né? Fala Rabeliezer, e este mamachismo, existe sim uma base sólida para o conceito de Atará Nedarim, cancelamento de promessas. Qual é essa base? Shneimar, como falou para o Passuk, Afli, que Afli estepe a mim. A Torá fala esse termo Ishkiafli, que é o passo que a Sugiá está se tratando agora. A Torá escreve duas vezes o mesmo termo, e a Torá não precisaria escrever duas vezes, seria suficiente uma vez só. A Torá escreve uma vez com relação ao trecho da promessa de Erhim, uma vez com relação ao trecho da promessa de Nezirut. Então a Torá não precisaria escrever nos dois assuntos, porque já associamos os dois, como a gente viu antes. Então por que a Torá tem que falar duas vezes a pessoa que foi Mafli? Mafli tem alguns significados. Então, quando a gente estava vendo que Mafli significa se comprometer, claramente, fala a Bright, fala a Beleza, Hadafla leisub e Hadafla leiter. Afla significa se explicar, se esclarecer. Então a pessoa pode se esclarecer, se limitando, se comprometendo. Ele esclarece que ele está, que ele quer cumprir uma certa promessa, e isso compromete ele de fazer algo, se proibir algo. Porém, tem um outro tipo de aflá. Tem cada aflá letra, a pessoa que se explica para se liberar da promessa. A pessoa vai para um sábio, se explica que foi um engano essa promessa, fala, beleza, aqui a Torá vem indicar que a pessoa tem essa força de ir para um sábio, e o sábio tem a força de cancelar essa promessa para essa pessoa. Então, daqui, então, isso que a gente aprende, diz que a Torá fala, isso que aflige com relação a Nezirut. Viramos a página, uma nova Mishnah. Homer Bavadim Benashim. Nossa Mishnah é uma sequência da Mishnah anterior. A Mishnah fala algumas coisas interessantes. Fala que um goi não tem a capacidade de se comprometer a Nezirut. A santidade da Nezirut não se recai sobre um não-judeu. Ele pode beber vinho, pode cortar o cabelo, não tem nenhum problema. Mesmo que ele se comprometa a Nezirut, isso é irrelevante. Porém, a Mishnah menciona que um Eber Knani, um escravo goi, que foi comprado por um judeu, e uma vez que ele se converte parcialmente ao judaísmo, a Torá indica que se ele promete ser nazir, ele é nazir. E uma mulher, qualquer mulher do povo de Israel também tem essa capacidade de receber sobre si a Nezirut, como Mishnah diz. A Mishnah fala anteriormente que existe uma lei mais rigorosa com relação a Nezirut que uma mulher recebe sobre si do que um escravo Eved Knani que pertence a um judeu. Por quê? Porque se um escravo pertence a um judeu, ele recebe sobre si a Nezirut. E o dono diz, nada disso. Você não vai comer uvas? Você não vai beber vinho? Isso vai atrapalhar o seu serviço para mim? Você tem que transgredir essa Nezirut. O escravo, o Eved Knani, tem que escutar o dono dele e tem que beber vinho, tem que comer uvas. Essa é a força que um dono de um escravo tem sobre o escravo. Porém, por exemplo, um marido que a mulher dele recebeu sobre si a Nezirut, e ele não cancelou a promessa dela de ser Nezirut, não fez a fará, ele não pode mandar ela beber vinho e comer uvas. Ela tem que cumprir a Nezirut, e ele não tem nenhum direito de mexer na Nezirut dela. Vamos ver essa Mishnah, como a gente já sabe, se concede a fará Nedarim, que o marido tem o direito de cancelar qualquer promessa da esposa, contanto que seja uma promessa que atrapalha a vida da esposa ou a vida do marido. Então o marido também tem a força de cancelar a Nezirut da esposa por esse motivo. Porém, depois que ele já aprovou a Nezirut, por exemplo, ele não tem a força de mandar ela comer uvas. Falamos na Mishnah, agora tem um rigor que se aplica a escravos que não se aplica a mulheres. Qual? Essa lei que a gente mencionou, o marido tem a força de cancelar a Nezirut da esposa. Se ele cancela a promessa dela, até o final do dia, até o pôr do sol que ele tem para cancelar a promessa da esposa, ele cancelou a Nezirut dela. Porém, o dono de um escravo não tem o domínio sobre o escravo ao ponto de cancelar a Nezirut do escravo. A lei de Afar Nedarim é uma novidade que a Torá inovou com relação ao marido. Com relação ao escravo, o escravo prometeu ser nazir, o dono não tem a força de cancelar essa promessa do escravo, o dono tem a força de obrigar o escravo a ir contra a Nezirut dele, comer uvas. Explica a nossa Mishnah, se o marido cancelou a Nezirut da esposa, essa promessa nunca volta a se recair outra vez para a esposa. Ou seja, se ela se divorciou, por exemplo, dele, ela não vira nazir automaticamente, porque o marido já tinha cancelado essa promessa. Se ela quer ser nazirá, recebe sobre si a Nezirut. Porém, aquela promessa que foi cancelada nunca mais volta a se recair sobre a mulher. Efer le'avdo, yatzar le'chirut, mashlim nezirutô. Porém, se um escravo prometeu ser nazir, e o dono falou nada disso, você precisa comer uvas, uvas têm açúcar, vai te dar energia para trabalhar para mim, e o escravo teve que comer uvas, e o escravo foi libertado, automaticamente que ele foi libertado, as leis da Nezirut se recaem sobre ele, tem que cumprir todo o período que ele tinha prometido ser nazir. A Nezirut não se cancelou, porque o dono dele foi contra a Nezirut. Fala Nata, na verdade disse a Breta. Lá Marabon, Kofor Nezirut, Avalo Ledarim Ulerhim. Fala Breta algo que não dá para entender. Por que o dono de um escravo, ele tem a força de obrigar o escravo a ir contra a Nezirut dele, mas ele não tem a força de obrigar o escravo a ir contra uma promessa, ou uma promessa que o escravo diz que vai fazer algo, não vai fazer algo, ou Erchim, um escravo que prometeu dar o valor de alguém para o Betamigdash, o dono não tem a força de ir contra essa promessa. Isso foi uma breta. Por quê? Pergunta como era Maishna Gabenazir. Por quê? Com relação a Nezir, o dono tem essa força? Até a Marachma, porque a Torá menciona. A Gemara está perguntando para a pergunta da Braita. Depois vamos explicar o que a Braita quis dizer, não dá para entender. Fala, Gemara, a Torá diz: Lesor Yisrael Nafsho. Quem é aquele que tem a força de se limitar, no caso a Nezirut? Lesor Yisrael Nafsho. A pessoa que tem a força, a autoridade sobre si próprio, é dono do nariz dele de se proibir. Ele não está comprometido a ninguém. Aquele que é dono do nariz dele tem a força de receber sobre si a Nezirut, outra promessa. Então excluímos o escravo. O escravo não tem autoridade sobre si próprio, não é dono do nariz dele para decidir que ele vai receber sobre si a Nezirut e não vai comer uvas. Se o dono diz que as uvas fazem bem para ele trabalhar melhor, o dono tem o direito de obrigar o escravo a ir contra a Nezirut dele. Então esse é o motivo que o dono vai contra a Nezirut do escravo. Pergunta para Yaf, afirou Ledarim, Nami. Esse passuk, Lesor Yisrael Nafsho, aquele que promete, aquele que é dono do nariz dele, se trata de qualquer promessa, não se trata da Nezirut por si só. Então, pergunta para o dono poderia ir contra a promessa do escravo, que o escravo diz que não vai comer tal outra coisa, não vai comer pão. O dono também poderia ir contra essa promessa do escravo. Então voltamos a estaca zero. O que a Breda quis dizer? Que o dono do escravo tem a força de obrigar ele a ir contra Nezirut, mas não ir contra promessas em geral. Qual é o caso que a Breda se trata que o dono não tem esse direito? A Maravshê diz que a Maravshê está com a esquina, que é o caso específico, que onde é a escola de Lanavi Munach Lefanav. O caso é que o escravo, ele estava prestes a comer um cacho de uvas e ele prometeu não comer esse cacho de uvas. Falou, não aguento mais esse cacho de uvas e eu estou prometendo que não vou comer esse cacho. Isso é uma possibilidade. Então, Gabenedarim de Remitzar Behai, Lomitzar Beachrini. Então, nesse caso que ele prometeu que não vai comer esse cacho de uvas, o dono não tem a força de obrigar ele a comer esse cacho de uvas. Por quê? Porque para o dono não faz diferença se o escravo vai comer esse cacho ou outro cacho. Então isso não afeta o serviço do escravo para o dono. Então o dono não tem direito de obrigar o escravo a ir contra a promessa dele. Porque ele não está comprometido ao dono para comer esse cacho de uvas. Ele está comprometido a comer uvas. Se o dono quer, que faz bem para o serviço, ele tem que comer uvas. Mas não necessariamente esse cacho, que o dono traga outro cacho para o escravo comer. Porém, se por causa desse cacho de uvas o escravo prometeu ser nazir, então ele acabou de se proibir para todas as uvas do mundo. Então, nesse caso, o dono pode falar para o escravo que ele vai comer uvas à força e contra a nezirut dele para ele trabalhar, porque está comprometido, sabe, Shuabad, para o serviço. Nesse caso, fala a Braita que o dono tem o direito de obrigar o escravo a ir contra Nezirut, mas não contra uma promessa. Pergunta para Vegab Elidarim, Mila Askira Deleika Ela Hayeshkor. Pergunta para, digamos que esse escravo prometeu que não vai comer esse tal cacho de uvas. Ele pode comer outro cacho, porém o que acontece se o dono só tem esse cacho para dar para esse escravo? Então, se esse escravo não vai comer esse cacho de uvas, ele não vai ter energia para trabalhar. E é isso que o dono tem agora para dar para ele. Então, óbvio que o dono poderia obrigar o escravo a comer esse cacho de uvas e ir contra a promessa dele. Não faz nenhuma diferença, como a gente viu antes, se o escravo prometeu a Nezirut ou outra promessa. Se vai contra o serviço do escravo para o dono. Né? O dono tem a obrigação tem o direito de obrigar o escravo a ir contra a promessa dele. Ela é Marabai. Assim temos que ir aqui. Por isso fala Abai. Que o caso da Braita é que o escravo estava na frente de um caroço de uvas. Então, e ele prometeu que não vai comer esse caroço. O dono quer que o escravo coma caroços de uva. O escravo falou que está prometendo que não vai comer esse caroço. Esse caroço não parece bem para ele, ele não vai comer esse caroço. Tudo bem que o dono traga outro caroço para o escravo comer. Então, o dono não pode obrigar o escravo a comer justamente esse caroço, Porque não faz diferença para o serviço se ele vai comer esse caroço ou outro caroço. Então o dono não tem, não tem o direito de obrigar o escravo. Porém, se por causa desse caroço o escravo prometeu ser nazir, ele acabou de se proibir de todos os caroços do mundo. Então o dono pode falar para o escravo: você vai comer caroços porque é isso que faz bem para você trabalhar melhor. Então esse é o caso da Braita, que se o escravo recebeu subsídio Nezirut, o dono pode ir contra essa Nezirut, mas não uma promessa, porque o dono pode trazer outro caroço para o escravo comer. Pergunta mais: Vigabe Lidarim, Milo Askinandelei, Kaelai, Hartzan, a mesma pergunta de antes. O que acontece? Se esse é o último caroço que o dono tem para dar para o escravo, e o dono diz para ele comer esse caroço, para ele trabalhar melhor, Deilo Achilei, se ele não vai comer isso, ele vai estar fraco para trabalhar. Então é óbvio que o dono tem a opção de obrigar o escravo a comer esse caroço. Então qual o caso dessa braita que diz que o dono não tem direito de obrigar o escravo a ir contra uma promessa dele? Ele amarava, por isso falarava, assim temos que ler aqui, Lemara botzarir lechvoto, lenezirut, ve'en tzarir lechvoto lenedarim, ve'en tzarir lechvoto leshua. Falarava, a explicação dessa braita é completamente diferente do que a gente tinha entendido antes. A gente tinha entendido que o escravo, o dono, não tem direito de obrigar o escravo a ir contra uma promessa. Em certo caso, falava que não, essa não é a explicação da braita. Lemara botzarir lechvoto, sobre qual assunto o dono tem que falar para o escravo ir contra a promessa dele? Lenezirut é só se o escravo prometeu ser nazir. Nessa situação, o dono tem que fazer o esforço de falar para o escravo, obrigar ele a ir contra a nezirut dele. Se o dono não vai contra a nezirut do escravo, o escravo não pode comer uvas, não pode beber vinho, etc. Porém, com relação a promessas em geral, promessas ou juramentos, o dono nem tem que fazer o esforço de obrigar o escravo a ir contra a promessa ou juramento dele. A promessa ou juramento de um escravo nem compromete ele. Maitama, por quê? Na marca, por causa do pasuk. Esse pasuk se trata especificamente de promessas ou juramentos, não se trata de nezirut, como a gente vai ver. Lehará ou leitiv. A Torá diz que a pessoa que jurou lehará para se proibir de algo, ou leitiv, ou obrigar ele a fazer algo, a Torá diz que são formas de juramentos ou de promessas, e a Torá associa essas duas possibilidades. Então, mata varechut, afhará arechut. Assim como quando a pessoa promete fazer algo, significa algo que ele tinha a opção de fazer, opção de não fazer, ele jura que vai fazer. Também quando a pessoa se proíbe de algo, é algo que ele tinha a opção de fazer ou não fazer, e a pessoa se proibiu, jurou que não vai fazer. Então essas são as formas que a pessoa pode prometer ou jurar. Excluímos a possibilidade da pessoa que se proíbe de algo prejudicando outra pessoa. Que ele está, por exemplo, esse escravo, que ele está comprometido a trabalhar para o dono dele. Agora ele se proíbe de comer pão. Então isso atrapalha o dono. Ele não tinha a opção de não comer pão. Ele está obrigado a comer pão para trabalhar melhor para o dono. Então se ele jura que não vai comer pão, não é o que ele tinha a opção de comer, opção de não comer. Está obrigado a comer. Se ele jura que não vai comer, esse juramento ou promessa não se recai sobre ele. Então o dono, que ouviu que o escravo jurou ou prometeu que não vai comer tal coisa, e isso atrapalha o serviço do escravo para o dono não tem que nem obrigar o escravo a comer ou fazer tal coisa, porque essa promessa, esse juramento nem se recai sobre o escravo. Porque com relação a Nezirut, que não está incluso nesse pasuk, a Nezirut se recai sobre o escravo. Se se recai sobre o escravo e o dono não obriga ele a comer uvas ou beber vinho, ou o que seja, essas obrigações se recaem sobre o escravo e proíbem ele. O dono tem que ir lá e falar para o escravo, obrigando ele que ele tem que comer uvas, por exemplo, para poder ter energia para trabalhar. Isso que a Breda quis dizer. Porém, é claro que se o escravo prometeu algo que atrapalha o dono, isso nem se recai sobre o escravo, esse compromisso da promessa. Isso foi o que paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver um caso bem interessante. Um escravo prometeu ser nazir. E ele fugiu do dono. O dono tinha falado para ele que ele tem que comer uvas para trabalhar. E ele fugiu. Agora, quando ele fugiu, ele não está mais trabalhando para o dono. Será que ele está proibido agora de comer uvas? Ou será que ele continua permitido de comer uvas porque o dono tinha mandado ele comer uvas? Vamos ver o próximo DAF isso. E mais assunto sobre o final da Nezirut. Casos interessantes, não vale a pena perder. Até amanhã, pessoal. Vamos no canal do Nailalá. Amém, amém.